Meu boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da nossa comunidade, iniciaremos o nosso trabalho. Eu queria pedir à colega secretária para que lesse a ata da sessão anterior.
Boa noite a todos. Ata da 17ª sessão ordinária da 14ª sessão legislativa. Aos 21 dias do mês de novembro do ano 2018, às 19 horas, nesta Casa Legislativa, estavam presentes os senhores vereadores Diego Rodrigues dos Santos, Geu Feitório, José Araújo Brito, José dos Reis Rodrigues dos Santos, José Manuel Bertoneta Rocha, José Luiz Pereira da Silva, Marcelo Oliveira dos Santos, Pedro Afonso Rodrigues de Oliveira, ausência justificada do senhor vereador Bruno Donato Oliveira de Andrade. Realizou a presente sessão presidida pelo senhor vereador José Araújo Brito e secretariado pela senhora vereadora José Luiz Pereira da Silva. No pequeno expediente, constou da leitura da ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade dos presentes. Constou da leitura de discussão e votação do projeto de lei número 012/2018, que dispõe sobre a educação ambiental, instituindo a política de educação ambiental no município de Antônio Almeida, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em segundo turno. Em seguida, foi colocado em discussão e votação o projeto de lei de número 013/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Antônio Almeida para o exercício de 2019, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, em segundo turno. Depois, o projeto de lei de número 014/2018, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2018-2021, instituído pela Lei 253, de 4 de dezembro de 2017, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em segundo turno. Foi apresentado o projeto de lei número 015/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e outras providências, que foi encaminhado para as comissões competentes para ser analisado. Em seguida, o senhor vereador Marcelo Vieira dos Santos fez um requerimento verbal solicitando ao senhor prefeito para fazer dois banheiros, um masculino e outro feminino, no estádio Mangueirão, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente da casa falou para que os colegas vereadores ficassem à vontade para apresentar nomes, pois ele está se aproximando da votação da nova mesa diretora desta casa. E como nada mais havia a tratar, o senhor presidente se uma presente sessão.
Coloco a da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade dos presentes. Estamos continuando os trabalhos. A gente ainda vai entrar no que diz respeito, até porque a sessão extraordinária ela só trata daquilo que, como a gente fala, daquilo que foi convocado os colegas vereadores, onde ela vai se tratar, o projeto já foi apresentado e hoje é apresentado nas comissões e hoje ele vai ser analisado. O projeto de lei de número 015/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Eu queria pedir para a colega vereadora que ela lesse parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Proposta lei dispõe sobre autorização ao Poder Executivo contratação operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. O presente parecer jurídico trata-se acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei nº 015/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal. Cabe salientar que, para a tomada do referido empréstimo, é imprescindível a presente autorização legislativa. E o breve relato dos fatos, deste modo, passo a tratar da legalidade do projeto em análise, da possibilidade de realização de operação de crédito pelo município. Primeiramente, é importante observar que o projeto de lei sobre análise não contém qualquer vício de ordem formal, seja de iniciativa ou procedimental, uma vez que a lei orgânica do município admite que a iniciativa das leis cabe também ao prefeito, bem como estabelece a competência material e legislativa do município para realizar a operação de crédito. O artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, barra 88, permite a realização de empréstimo ou operação de crédito, desde que estas operações não excedam o montante de despesa de capital do ente federativo. A competência do município para dispor sobre essas matérias encontra-se subordinada à disposição da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e as resoluções de número 40 e 43, ambas do Senado Federal, e quem compete de conformidade com o disposto no artigo 52, inciso 6º, inciso 8 da Constituição Federal, dispor sobre as operações de créditos internos e externos dos Estados. Do Distrito Federal e dos municípios, incluindo as concessões de garantias, seus limites e condições de autorização, até mais acerto de contratação de operação de crédito, adotou-se o atendimento nas seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto de lei específica, inclusão no orçamento e em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal, consideração do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal, que é das operações de crédito crescendo o montante das despesas de capital, salvo as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovado pelo Poder Legislativo com maioria absoluta. Em segundo plano, é necessário indicarmos quais as orientações legais para o ato que visa a operação de crédito por parte da administração pública, especificamente a Lei Complementar Nacional de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 32, o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operação de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controlados, direto ou indiretamente. O parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o entendimento das seguintes condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação do texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica. Inciso 2. Inclusão do orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3. Observância dos limites e condições fixadas pelo Senado Federal. Inciso 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. Inciso 5. Atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. Inciso 6. Observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. Prevendo a diminuição da arrecadação própria ou de repasse de vários níveis federais ou estaduais, o legislador federal previu possibilidades de obtenção de recursos por meio de créditos públicos. Como tem se tornado o fato da bolsa de capitais obtido por meio de financiamento por parte da administração pública como uma alternativa para suprir a deficiência arrecadatória, o empréstimo público é medida revestida de regularidade e legalidade, visto que suplementa a necessidade de aumento nas finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal permite aos entes públicos a indicação de garantia nas operações de crédito, pois a garantia é o compromisso para adimplemento da obrigação contratual assumida pelo ente, tendo sido indicado como garantia de tal operação o Fundo de Participação do Município, conforme se constata da leitura do artigo 2, caput, do referido projeto de lei. Não obstante a regularidade do direito material, cumpre analisar especificamente o presente projeto de lei, encaminhado à Augusta Casa Legislativa, cabendo informar que a proposição possui em seu texto normativo 6 artigos. Das regras para a realização de operação de crédito e empréstimo e concessão de garantia. Da proibição do artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal, parágrafo 88, o artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal permite realização de empréstimo ou operação de crédito, desde que essas operações não excedam o montante de despesa de capital do ente federativo. Não consta dos autos do presente projeto legislativo os documentos que possam comprovar se o empréstimo a ser tomado excederá ou não as despesas de capital do município, sendo necessário ajuntar destes documentos para verificar a possibilidade do empréstimo. Caso a operação de crédito exceda tal montante, ela é proibida a não ser que haja aprovação através de lei própria criada, criando créditos suplementares ou especiais a ser aprovado pela maioria absoluta do Poder Legislativo, do limite total. A realização da operação de crédito pelo município deve observar a disposição da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as resoluções de número 40 e 43, ambos do Senado Federal, a quem compete de conformidade com o disposto no artigo 52, inciso 6º e inciso 8 da Constituição Federal, disposto sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e do município, incluídas as concessões de garantias, seus limites e condições de autorização. Segundo o artigo 3º da resolução de número 40, supramencionada até 2016, ou seja, até 15 anos após sua publicação, o limite máximo de endividamento dos municípios não poderá exceder 1,2 vezes, ou seja, 120% de sua receita corrente líquida. O artigo 3º, a dívida consolidada alíquota dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ao final do 15º exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano de publicação desta resolução, não poderá exceder, respectivamente, a inciso 2, no caso dos municípios, a 1,2, que é o inteiro 2/10, vezes receita corrente líquida, defendido na forma do artigo parágrafo 1. Após o prazo a que se refere o caput, a inobservância dos limites estabelecidos em seus incisos 1 e 2 sujeitará os entes de federação às disposições do artigo 31 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000. O artigo 2 da referida resolução define receita corrente líquida valendo conferir. O artigo 2. Entende-se por receita corrente líquida, para efeito desta resolução, o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais industriais, agropecuárias e serviços transferenciais, correntes e outras receitas também correntes deduzidas. Nos estados e municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Data venha, não consta nos autos do processo legislativo as informações nem os documentos comprobatórios sobre o valor atual da dívida consolidada do município e não o valor atual da receita corrente líquida, sendo impossível aferir neste momento se o empréstimo a ser tomado pode exceder o limite de endividamento do município. Ressaltamos que, mesmo após a juntada dos documentos comprobatórios, cabe ao Poder Legislativo exercer o controle sobre o nível de endividamento do município, observando se haverá ou não um grande comprometimento das receitas futuras com o pagamento das dívidas, inviabilizando a prestação de serviços à sociedade e à melhoria dos bens, do limite de entendimento do exercício financeiro. A resolução de número 43/2001 do Senado Federal fixa também um limite para o montante dos empréstimos que podem ser contraídos por estados e municípios durante o exercício financeiro. O artigo 7, as operações de crédito interno e externo dos estados, Distrito Federal e dos municípios observarão ainda os seguintes limites. Inciso 1. O montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida definida no artigo 4. Assim, é necessário especificar e comprovar nos autos o valor da receita corrente líquida atual do município de Antônio Almeida e verificar se a soma dos empréstimos realizados no exercício financeiro não exceda a 16% do valor da receita corrente líquida. Data venha, não consta nos autos informações nem os documentos sendo enviado a apurar no momento se estará respeitado o limite de 16% previsto no artigo supracitado, do limite de comprometimento anual à amortização de dívidas. O inciso 2 do artigo 7 da resolução 43 também estabelece o limite de comprometimento anual com a amortização da dívida consolidada. Inciso 2. O comprometimento anual com amortização em juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operação de crédito já contratado e a contratar, não poderá exceder a 11 inteiros e 5 décimos% da receita corrente líquida. Isso significa que a soma anual das prestações para pagamento de dívidas pelo município não poderá exceder 11,5% da receita corrente líquida, sendo necessário saber este valor para verificar se as parcelas não excederão a 11,5% da receita corrente líquida, informações e documentos estes que não constam nos autos do limite vinculado do FPM para garantir as operações de crédito. Uma outra questão também ligada ao empréstimo diz a respeito vinculado de parcela do FPM para garantir amortizar as prestações do empréstimo. A Lei Complementar 111, em seu artigo 40, permite ao município conceder garantia de empréstimo utilizando parcela do FPM que serão transferidos pela União. Entretanto, de acordo com o artigo 9 da Resolução 43/2001 do Senado Federal, não pode o município dar em garantia de uma operação de crédito mais que 22% de sua receita corrente, valendo conferir. O artigo 9, o saldo global das garantias concedidas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, não poderá exceder 22% da receita corrente líquida, calculando na forma do artigo 4. Assim, é preciso verificar se não haverá excesso do limite de 22% submencionado, com tais informações e documentos comprobatórios não constam os autos que fiquem viáveis neste ato. Verificar se o limite para prestar garantia previsto no referido do artigo 9 está sendo respeitado. Ademais, tais verificações não poderão passar despercebido por conforme disciplinado no parágrafo 14 do artigo 1 da Resolução 3560, de 14 de abril de 2008, do Conselho Monetário Nacional, combinado com o artigo 32 da LRF, as instituições financeiras e o Ministério da Fazenda deverão exigir previamente a contratação, a comprovação de que a operação de crédito de interesse de cada município atende aos requisitos e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas resoluções específicas dos Senados. Se não, vejamos. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativas à realização de operação de crédito de cada ente de federação, inclusive das empresas por eles controladas, direto ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentado em seu parecer de seus órgãos técnicos jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Inciso 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação do texto de lei orçamentária em créditos adicionais ou em lei específica. Inciso 2. Inclusão do orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Consequentemente, se for aprovado o projeto de lei para tomar o empréstimo, o município deverá comprovar perante o Ministério da Fazenda, através de parecer de seus órgãos técnicos, contabilidade pública e outros, e através de parecer jurídico, a relação entre o custo, o benefício da operação, bem como o interesse econômico e social para endividar o erário, devendo comprovar também a inclusão no orçamento dos recursos provenientes da operação, pleiteada se esta for aprovada, conforme determina o artigo 21 da Resolução de número 43 do Senado. Para os ilustres vereadores exercer a função de controle externo, entendemos que tais pareceres técnicos e jurídicos sobre o empréstimo emitido pelo Poder Executivo poderiam ser juntados aos autos para permitir aos ilustres vereadores aferir os limites e condições exigidas em leis e nas resoluções do Senado Federal sobre a capacidade de endividamento do município e também sobre as relações entre o custo e o benefício e o interesse econômico e social do empréstimo. Da votação, não sendo apresentado contra-argumento nem demais proposições, nem demais presentes dessa comissão, acompanharão o que voto. Que seja devolvido a matéria ao Executivo para que, junto ao processo legislativo, as informações e documentos comprobatórios sobre as receitas e despesas do município, para conferir se os percentuais descritos na Resolução 40/43 do Senado Federal serão observados para endividamento do ente público. A linha B. Que seja analisada a relação entre o custo e o benefício da operação, bem como o interesse econômico e social para endividar o erário, podendo esta casa solicitar do Poder Executivo o planejamento ou projeto com as definições e especificações da atualização dos recursos a serem puxados. Câmara Municipal, então, desde 27 de novembro de 2018. Presidente Ramon Donato Oliveira de Andrade, relator José Pereira da Silva, membro da comissão, Diogo Feitosa.
Eu queria, depois, Rosiane, você participar, expressar sua cota do parecer para todos os vereadores. E vendo aqui, eu queria pedir que a antes dos novos vereadores, o, como o relator já deu o voto dele, que ela explicasse mais ou menos o pedido. Pelo que eu vi e analisei, essa matéria estará voltando para o executivo e solicitando todos os requisitos aqui do projeto. Mas, conforme o relator, eu passo a palavra para o relator, tempo que para dar a explicação e logo depois o presidente da comissão.
Boa noite a todos, aos vereadores e aos colegas aqui presentes. Sim, a gente analisando esse projeto, eu lembro, não acho que o projeto insista em errar. O que eu acho que está faltando alguma coisa para a gente fazer a conclusão, por quê? Porque no dia que ele foi lido aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção, a minha preocupação é o quê? É quanto que vai ser teto, porque lá diz que é até 3 milhões de reais, né? Agora eu queria saber que ele especificasse aqui, anexasse, junto com quem a gente vai mandar de volta, o valor que vai ser pego, quanto é o valor que vai ser pago mensalmente e quantas parcelas vai ser distribuído esse valor. Por quê? Porque nós somos da comissões, a gente sabe, eu acredito que ele pega, ele vai trabalhar, mas eu não posso assinar uma coisa que eu não estou entendendo. Eu quero ver todo especificado, se ele voltar do jeito que a gente está mandando aqui pedir, pode ter certeza que vai ser bem analisado e com certeza votado. Agora, dessa forma aí, eu estou pedindo para encaminhar de volta para a prefeitura novamente para anexar tudo que está sendo pedido no parecer da comissão. É para assim falar.
É como a relator, eu passo a palavra para o presidente da comissão antes de colocar o parecer em votação, pelo que a comissão está pedindo. Quero dizer também que esse parecer foi bem estudado, bem analisado e bem visto. Até porque o município está apto a esse empréstimo, onde o assessor da Câmara, a assessoria da VEPO, passaram esses dois dias analisando e comparando todo esse parecer. Mas o presidente da comissão, a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e aos amigos presentes, ao nosso povo presente, com muito respeito a um assunto de fundamental importância para o nosso município. É uma matéria de solicitando, pedindo autorização da Câmara para um empréstimo. Eu tenho dois mandatos, vou completar no final deste e alguns meses, dois anos, onde fiquei como suplente, mas não tinha passado por esta casa, nesse período que exerci o mandato de vereador, um projeto com a demanda dessa aqui. Então, nós procuramos, como membro da comissão, todas as informações possíveis para dar o nosso juízo de valor, dar o nosso voto, que é aqui a nossa obrigação como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças. Eu sou presidente da comissão, a vereadora José Luiz é a relatora e tem um membro que é o vereador Geu. Quando se trata de empréstimo, aonde vai comprometer a renda do município, aquilo que o município arrecada, nós temos uma obrigação maior de colher todas as informações, porque entendemos a responsabilidade, o compromisso do prefeito João Batista com a cidade de Antônio Almeida ao longo da sua vida política. Demonstrou o respeito e o compromisso com a nossa cidade. Mas um projeto que vem a esta casa para ser analisado e autorizado por nós vereadores, nós temos que analisar de todas as formas para dar o nosso voto. A política, ela está se modernizando. A gente está ficando, é cada vez mais difícil a gente fazer o nosso trabalho, legislar, os administradores. A gente vê o que se passa no nosso país, o que se passa no nosso estado, o que se passa em alguns municípios. O que a gente está fazendo aqui não é nada de arrogância, não é nada de mostrar a nossa rivalidade com o nosso prefeito, mas é sim a nossa responsabilidade como membro presidente da comissão de dar este voto, pegando todas as informações possíveis para concluir este parecer, aonde está se encaminhando de volta ao Poder Executivo, pedindo todas as informações para dar o nosso voto. Sabemos que é um valor importante, como disse aqui no relatório, no parecer, para que a gente analisasse o fim social, o investimento, e complementa com o projeto em si, com o nome de ruas, com os detalhes deste empréstimo. Sabemos que o prazo é muito curto, porque a Caixa deu um prazo, mas nós nos preocupamos, porque é um endividamento. Temos dívidas de outros gestores precatórios, temos a questão de previdência, temos a questão de dívida com a Eletrobras. Então, não sabemos o que vem aí no futuro. Um novo governo, uma nova maneira de trabalhar, e a gente se preocupou ao ponto de pegar todas as informações. Retornando ao Poder Executivo, tenho certeza que com a equipe que tem a Prefeitura, contado com a equipe competente, com os secretários e os auxiliares, possa se fornecer com muita rapidez todos os dados que está exigindo aqui o nosso relatório. Fechando todas as cláusulas, nós estamos aqui conhecendo o projeto, pronto a dar nosso voto. Se acharmos que os documentos estão incompatíveis com a realidade das finanças do nosso município, poderemos votar contra ou a favor. Mas esperamos que esse relatório, esses documentos que venham completar esse projeto encaminhado a esta casa, seja compatível com o que está solicitado, que é o empréstimo, para dar o nosso voto. Tenho certeza, com a responsabilidade que tem o nosso chefe do executivo, dando certo esta votação, dando certo este projeto, vai ser bem aplicado. Então fica aqui o nosso voto, que seja retornado ao Poder Executivo para que seja colocado, juntado, todas as informações necessárias para dar o nosso voto. Então, voto, senhor presidente, pelo retorno ao Poder Executivo para que seja juntado todos os documentos necessários para ser submetido à votação a esta casa. Muito obrigado.
De acordo, o voto do relator e a fala do presidente colocam em discussão o parecer, não o projeto, mas o parecer, onde solicita a casa que pede que o projeto seja, volte ao Poder Executivo e volte conforme todos os requisitos aqui do parecer de Comissão de Justiça. É facultada a palavra ao vereador antes da votação do parecer.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Na verdade, eu acho que nós, vereadores, temos que ter uma responsabilidade num momento desse, porque o município de Antônio Almeida é tão pequenininho, para viver num momento desse que um empréstimo de 3 milhões de reais e que possa inviabilizar o nosso município, eu acredito que há um bom senso desses nossos vereadores. Eu acredito que eu, pelo menos na minha parte, Tanto faz ele voltar ou como não, eu voto totalmente contra.
É, algum vereador? Vereador Pedro Afonso.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos, também a plateia presente. Quero saudar a todos, usando aí o nome do seu Leôncio Moreira Costa, popular Abelim. É uma das pessoas que nos honra com a presença nessa noite. Dizer, senhor presidente, independente da cerca do parecer, quero de já parabenizar a companheira Joselice, parabenizar também o companheiro Nato Grado por a bravura e a coragem de olhar para esse projeto, não com maus olhos, mas se preocupar de fato com o destino financeiro do nosso município. Dizer, senhor presidente, que nós não precisamos que esse projeto retorne ao Poder Legislativo para que nós venhamos aqui com o nosso voto. Nós não precisamos, porque se você olhar para o inciso 2 do projeto, ele fala que é em caráter irrevogável, em caráter irretratável. Quando se fala de irrevogável, ou seja, não há, depois de selar com acordo, não importa o que venha acontecer. Como se fala em caráter irretratável, significa dizer que os próximos gestores engessados por essa falta de respeito com a sociedade, os próximos gestores vão chegar junto à instituição financeira e vão tentar renegociar esse débito. Porque não será feito em 24 meses que não se pega 1 milhão para se pagar em 24 meses, quanto mais 3 milhões. Aqui já está claro que é um engessar para gerações futuras, é um compromisso para com os nossos contra-cheques. Aí eu quero chamar a responsabilidade de cada funcionário do município de Antônio Almeida, para que criteriosamente converse com o seu vereador e peça para ele analisar essas duas palavras: em caráter irrevogável e em caráter irretratável. E vejo que, se for feito esse financiamento, colegas vereadores, se ele for feito em 10 anos, é suficiente para que nós voltamos e venhamos a pedir esmola nas ruas da Antônio Almeida. Porque hoje nós já vemos funcionários aposentados recorrendo a esta casa que nós façamos um projeto de lei pedindo um melhoramento salarial. E nós temos requerimento por trás da nossa parede feito pelo vereador Diego. São 2 requerimentos, se não mais. Pedindo uma qualidade melhor nos nossos salários. Desde o zelador ao servidor geral, aos motoristas, aos auxiliares administrativos. E a resposta que nós obtemos é R$ 956 no nosso contra-cheque, ainda com desconto de 100 e pouco. Então, aqui está escrito claro, não precisa mais de nada. Está dizendo como se vincula, como garantia. O fundo de participação está deixando claro, é os nossos contra-cheques que estão em jogo. Passando-se o período, vai-se embora para Teresina, curtir as grandes metrópoles, os melhores hotéis, e nós vamos ficar aqui batendo na porta dos políticos, pedindo embora as pessoas para sobreviver. Porque os próximos gestores que entrar já virão de engessar, já virão com essa conta tapada. E eu quero só, senhor presidente, pedir mais 1 minutinho só, para que eu possa fechar meu raciocínio. Nós estamos aqui com uma fonte segura. A 1 de janeiro até o dia 28 de novembro deste ano, já foi gasto e já foi entrado no fundo de participação do município de Antônio Almeida quase R$ 12 mil, mais de R$ 11 mil. Foi arrecadado e entrado na prefeitura do município de Antônio Almeida do dia 3 de janeiro até o dia 28 de novembro. E só no ICMS do nosso município, senhor presidente, colegas vereadores, entrou R$ 1.544.000. E a pergunta que não quer calar é: para onde foi esse dinheiro? Porque nós estamos vendo, senhor presidente, a bomba lá do matador, o gato sendo matado às 10 horas da noite, e lá está ficando a noite inteira, seu cabelinho, o gato sendo chupado por mosquito, sendo chupado por barbeiro, sendo chupado por muriçoca. Só estou fugindo do assunto, já estou fechando. E, sim, mas aqui são valores que são gastos e nada feito. São quase 12 milhões. E nós estamos vendo essa precariedade que o município está vivendo. Os trabalhadores fizeram calçamento, não receberam. E assim, aí tem funcionário com 3 meses sem receber. E para onde foi tanto dinheiro? Então nós vamos aprovar o empréstimo
ainda para acabar de sucatear a sociedade, acabar de sucatear o município, a estourar os nossos contra-cheques. Aí eu peço a cada vereador que é funcionário público, aí eu quero fazer um pedido em nome da sociedade presente, dos funcionários públicos, e quero pedir aos colegas, companheiros que são funcionários, pensem nos seus contra-cheques. E lembre do nosso mandato de vereador acaba daqui a 2 anos. Vai ficar os nossos contra-cheques de funcionário público, que é isso que está em jogo, senhor presidente. Então, eu preciso que os colegas, e aquele já fecha uma fala parabenizando a colega, parabenizando o colega pela bravura, e dizer, foram mais do que vitoriosos com essa primeira decisão. E eu tenho certeza que com a segunda decisão que vem de lá, o povo é quem vai ter o poder, e o povo é quem vai ter o direito. Porque é os nossos contra-cheques que está em jogo. É a comida dos nossos filhos que está em jogo. Ele vai embora. E a conta vai ficar para mim, para você, para você, para você. Pra... Então, muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos.
Continua a discussão. Facultado a palavra. Vereador Diego.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores. Pessoal que está aqui na plateia acompanhando a sessão. Queria começar com minhas palavras. Relembrando aqui, tem até alguns colegas aqui, quando nós iniciamos a gestão no meu primeiro mandato em 2013. Ali o colega que está afastado, está na Secretaria de Saúde, Fábio Martins, vereador Geru, vereador Josilé, vereador José Luiz, Ribamar. Nós já estávamos aqui nessa casa e a gente recebeu vários projetos, pois o município já vinha todo sucateado devido a gestores passados que não repassava o repasse da Câmara no valor total, que pegava o repasse do patronal, que é o desconto que sai do servidor, tanto da parte patronal como da parte do servidor, e não passava para o fundo previdenciário. Todos os funcionários do município andavam loucos, com medo de, quando chegar no período da sua aposentadoria, o fundo não ter sequer 1 centavo, porque os repasses não vinham sendo passados. E aí, os próximos gestores já vão pagar a conta, porque fizemos aqui parcelamentos até de 240, 360 meses. Então, já tem gestores aí que já vão pagar essa conta de outros que não repassaram. Então, parabenizar os colegas vereadores pelo entendimento que eles tiveram, mas acredito que também não precisa nem ter isso. Isso é um projeto que já era para ser vetado aqui direto, porque o gestor, faltando 1 ano, faz um empréstimo de 3 milhões de reais. E aí o próximo gestor que vai entrar vai ficar com o orçamento todo quebrado. Tem gestões de mau caráter que vai fazer isso exatamente para prejudicar o próximo que vai entrar. E quem que vai pagar a conta? São nós, funcionários públicos, são a sociedade geral que vai pagar essa conta. Porque aquele que está saindo vai embora para onde vai. Vai para a sua fazenda, vai para a Teresina ou para algum outro lugar. Quem vai pagar são nós que residimos e que moramos aqui diretamente. Então, acredito que isso daqui já teria que ser reprovado de agora. Porque, até que é bom, muitas vezes, um empréstimo. A gente, como cidadão, é bom, muitas vezes, a gente está aperreado, a gente é um aposentado, funcionário público, a gente vai lá e recorre aquele dinheiro do Estado. Mas nós que já fizemos o empréstimo sabemos, é bom 3 dias. Depois de 3 dias que você faz, fica só aquela conta nas costas para você pagar. Então, eu queria deixar aqui minhas palavras dizer que já, voto hoje, voto amanhã. No dia que você eu voto contra, porque não vai ser bom para o município, para a nossa sociedade geral. Então, boa noite. Continuando a discussão da votação preliminar do projeto, da comissão do projeto, está facultada a palavra. Mais algum vereador?
Senhor presidente, caros colegas, pessoas que estão aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de estar até aqui, com vida. E para dizer que todo mundo está com saúde, com sorriso lindo. Então, eu quero dizer que se analisamos, e é legal, a construção da cidade, é legal fazer empréstimo. Tem a quantia certa, mas como está faltando alguns documentos aí que não está acompanhando isso aí, nós vamos mandar de volta, eu volto também, mandando de volta lá para rever Porque está dizendo até 3 mil. Até. Milhões. Não é mil, não, milhões. Foi igual o vereador Pedro da Força. 11 mil, né? Era 11 milhões. Então, até 3 milhões. Então, acredito que a prefeitura não tira isso, não chega até isso, no meu pensamento. Se no máximo meio que entra, sabemos que a Caixa libera até 5 milhões, mas na prefeitura como também não acredito que vai ser. Mas como não está, nós achamos por bem que não está legal, não está acompanhando nada, eu também eu quero que volte para rever essas coisas. Muito obrigado.
Dando continuidade aos trabalhos, ao outro vereador. Vereador Maciel.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais uma sessão sendo realizada. E também deixo este projeto. Sou de acordo aos colegas vereadores aqui, a José Alice, Nonato Andrade, o GU, que este projeto volte à casa executiva para que venha mais detalhado. No meu ver, vejo que este projeto é assim, e no meu pensamento, se viesse uma coisa especificada, vou pegar esse empréstimo, antes de terminar o meu mandato, pagarei este empréstimo, ou seja, que venha outro detalhe sobre quantas parcelas, quanto pagará por parcela, para que a gente visse de outra forma, se fosse cabível para o Poder Legislativo. Porque, no meu ver, vejo que o município de Antônio Almeida ainda está um pouco, né, daquele jeito, quebrado. E isso não é só eu que falo, o gestor também, às vezes, diz, não, a prefeitura está quebrada. Então, vejo que se eles que empréstimo, eu vejo que vai terminar de quebrar mais, porque assim, se não terminaram de pagar o empréstimo de quem deixou para trás, do gestor Anchieta, do seu Alcibir, deixou algum débito, a prefeitura ainda está pagando, vejo que não chegou a 3 milhões de reais, ainda está em negociamento, negociado. Então eu deixo aqui também, junto com os companheiros, que este requerimento, esse projeto, volte para o Poder Executivo, que venha mais detalhado para a gente, para que a gente pudesse votar contra ou a favor. Já estava hoje concluindo meu pensamento em votar contra este projeto, mas a gente, com os andamentos aí dos colegas, vereador, viu aí que alguma coisa tem que votar lá para vir mais detalhado. Então, que ele vote e venha mais detalhado para esta casa legislativa. São minhas palavras e muito obrigado. Antes da votação, mais algum vereador?
Coloco em votação preliminar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, onde solicita que seja devolvida a matéria ao Executivo para que junte ao processo legislativo as informações e documentos comprobatórios sobre a receita e despesa do município para conferir os percentuais descritos da Resolução 40 e 40 do Senado Federal serão observados para, para evitamentos e definitivos, de acordo com o presidente, o relator e o membro da comissão e assessoria da Câmara. Projeto em votação. Ok? Parecer em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste.
Voto de vetação
do projeto. Vereador Ribamar, também deu. Pois são 6 votos favoráveis para que o projeto volte ao Executivo e 3 votos contrários ao projeto. Projeto será encaminhado ao Executivo de acordo com a votação que foi concedida. E como a sessão é extraordinária, só trata do projeto, eu declaro os trabalhos encerrados.